a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Meus queridos amigos, irmãos e irmãs amigos da Rádio Brasil Espírita, muito bom dia para vocês, uma felicidade estarmos juntos em mais uma quarta-feira, na qual iremos, como fazemos semanalmente, nos debruçar, né? Iremos ler e tentar refletir da forma mais correta, mais cristã possível, os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos um tema tão complexo, tão extenso, que eu irei fazer a prece de abertura, mas vou abdicar da leitura de harmonização pelo seguinte. É extenso esse subitem 11 do capítulo 7. Certo? Então, para que nós não precisássemos partir o capítulo, nós vamos nos harmonizar a partir de agora com a prece inicial que nós faremos. Então eu peço que todos vocês se concentrem, voltem para o eu dentro de cada um de vocês, e cada um de nós, eu também estou incluído com certeza. Então vamos agradecer verdadeiramente ao Pai Celestial, agradecer ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, por todo o seu cuidado, todo o seu amor, toda a dedicação que ele tem para conosco. Vamos agradecer à equipe da Rádio Brasil Espírita, sempre operante, sempre atenta, nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual, através dos nossos mentores, desse trabalho belíssimo. Vamos pedir à equipe espiritual que nos assiste, que está já conosco, junto daquele que nunca nos abandona, nunca sai do nosso lado, que é o nosso anjo da guarda. Então vamos pedir a essa equipe espiritual que, né, fluidifiquem nossa água que iremos beber logo adiante, em seguida. Melhor dizendo, né, beberemos logo em seguida. Vamos pedir que os nossos lares sejam reenergizados, sejam também fluidificados, que haja uma asepsia energética nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, caso estejamos nele nesse momento, ou mesmo que não estejamos, que pensemos nesse lugar onde passamos uma boa parte do nosso dia. Vamos também pedir proteção para os meios de transporte onde nós nos encontramos também boa parte do dia. Alguns podem até estar ouvindo através das rádios streaming, né? Ouvindo dentro do seu veículo, dentro do seu carro, dentro do seu transporte coletivo, inclusive, né? Através desse equipamento que é tão útil para nós, que são os nossos smartphones, tão úteis, tão bons. Também, se não soubermos utilizar, se não soubermos nos valer dos seus potenciais, pode ser também perigoso. Mas vamos ficar agora com o lado positivo e útil que está fazendo com que nós estejamos juntos nesse momento. Então, por tudo isso, nós agradecemos, Senhor, e pedimos sempre amparo, equilíbrio, fé, para que possamos perseverar na nossa caminhada rumo à evolução moral e espiritual. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, olha só, nós estamos fazendo a leitura sequenciada do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse para vocês, nós estamos no capítulo 7, né? E faremos hoje a leitura do subitem 11. Então, olha, o capítulo 7, somente para vocês se lembrarem, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós já tivemos a explicação sobre esse que vem a ser o pobre de espírito, certo? E agora, no subitem 11, olha o tema como é complexo. o orgulho e a humildade. Então nós recebemos, através de Kardec, a seguinte orientação, a seguinte reflexão sobre esse tema tão profundo e tão complexo. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus amigos queridos. Venho aqui para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Olha, pessoal, que maravilha, né? Um espírito desencarnado, um trabalhador, agradecendo a Deus por essa graça que é poder auxiliar no nosso aperfeiçoamento. Que ótimo, né? Que maravilha. Então, seguindo, que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós, encarnados, que vos achais de em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos, que se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Olha só, a maior chaga da humanidade, o orgulho, o que é que ela faz? Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Oh, irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó, rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Olha que pergunta, hein? Vou repetir essa pergunta aos ricos. Rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos, vã utopia de pseudofilósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? Olha que pergunta, hein? No auge do orgulho e da ilusão, quantos nos já fizeram essa pergunta? Vou repeti-la. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham. Mas, despe-vos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia e esse mesmo a quem hoje desprezas? Quantas perguntas, né? Quem não a pedirás um dia, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Olha só, todos os corpos, né? Independente da condição social, financeira, cultural. Todos desaparecem. Todos esses corpos voltarão, como diz a filosofia. Tu és pó e voltarás ao pó. Frase também contida, não é? No Antigo Testamento. Ah, voltando, pessoal, voltando à leitura. Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Olha só, a morte, como está sendo dito aqui, nós já sabíamos, mas estamos reforçando esse conhecimento. A morte alcançará, a morte física, a morte do corpo físico alcançará a todos nós. Como ele diz, ela poderá nos ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Retornando ao texto. Se te enterras no teu orgulho, oh, quanto então de lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que ereis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Oh, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas e os prazeres do mundo faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vêm passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessas orquestras rumorosas, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós, que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus com vô-las compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E, quem sabe, oh, homens, se não regenerarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça. Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesse perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, olhado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, ah, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltais para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvemos, que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Meus queridos irmãos, olha só, essa comunicação assinada pelo Espírito Lacordaire em Constantina, 1863. Olha só o quão atualizado ainda permanece. E não é somente atualizado pelos conceitos que traz essa mensagem, conceitos como do orgulho, conceitos como do egoísmo, conceitos como da humildade e da caridade. Não é somente pelos conceitos, mas é também e principalmente pela necessidade dos seres humanos, que continua praticamente a mesma. Evoluímos, é verdade. Conseguimos já nos tornar mais sensíveis a certas situações, conseguimos já entender que somos todos filhos do mesmo Deus. Conseguimos entender que aqui chegamos sem nada e sairemos também sem nada de material. Levaremos apenas as nossas tendências, os nossos hábitos, os nossos conhecimentos. Então, meus queridos irmãos, vamos repensar em tudo que foi lido. E novamente eu convido vocês, ou melhor dizendo, hoje eu conclamo, convoco a cada um de vocês para fazerem a releitura de forma pausada, de forma reflexiva, de todas essas palavras contidas aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, subitem 11. Que trata sobre o orgulho e a vaidade. Meus queridos, a lição está posta. Muito complexo o tema, complexo o texto, profundo, traz reflexões maravilhosas. Eu espero que cada um de vocês consiga fazer essa releitura. Eu espero que essas palavras ecoem no coração de vocês, não somente hoje, mas durante toda essa semana. Ou melhor, por que nós não vamos registrá-las e lembrar sempre desses ensinamentos? Que devemos ser humildes, que somos todos iguais e que temos o mesmo Pai. Bondoso, amoroso, misericordioso, justo, sábio, bom. Como nenhum de nós consegue ainda sequer imaginar a grandeza desse Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Meus queridos irmãos, não tenho medo de repetir, vou pedir novamente, releiam esse capítulo, esse subitem 11 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eis o texto, o título, o orgulho e a humildade. Vai fazer bem a todos nós. Então vamos levar nosso coração, nosso pensamento, agradecer ao nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, por todos os ensinamentos, por tudo que Ele nos deixou, por toda a equipe que Ele vem coordenando, equipe essa que cada vez cresce mais, equipe essa que também está nos assistindo, sob a orientação, sob os auspícios de Jesus de Nazaré. Agradecemos a todos os que compareceram aqui, tanto os que vieram nos ajudar, como os que vieram também receber ajuda, assim como nós, que somos necessitados. Obrigado, Pai. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, amigos e amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita, felicidade muito grande. A minha gratidão eu expresso a cada um de vocês, que se faz presente aqui em todas as quartas-feiras, escutando, refletindo, aprendendo e guardando esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. Desejo a todos uma excelente semana e nos veremos aqui na próxima quarta-feira, com a permissão de Deus, com o auxílio e com todo o amor do nosso Mestre Jesus. Até lá. Graças a Deus.
Deixa voar tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa. Diz que agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos resta é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.